Começa agora Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. Apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.
Alô, alô, pessoal. Mais uma vez estamos aqui no Mente Aberta, depois dessas fériaszinhas. A Marta deu uma saidinha, já está voltando aqui, está chegando a Marta aqui, e o nosso convidado vai atrasar um pouquinho. Então nós vamos começar o nosso trabalho.
E mais olá, uma vez, olá, aqui, boa, né? Tarde.
É, chegamos aqui. Né? Nosso convidado está vindo, então nós vamos começar sem ele, e depois ele vai entrar aqui, graças a Deus. Que difícil foi achar esse homem, né?
Nossa, não, mas tempo, é, né? É que o Mauro, ele é super atarefado, é. Né? Como diz compromissos, é um ator, diretor, artista maravilhoso. E eu acho que o papo vai ser bem bacana.
É, eu conheço algumas pessoas que fazem curso com eles, né? Que era o meu desejo também fazer, mas por falta de tempo, fazem curso com ele e adoram, sabe?
Tem gente que fala que transforma realmente a vida, assim, porque o curso dele não é voltado para a pessoa ser ator, atriz, sim, né? Para quem quer, ok, mas é muito para você descobrir a arte de brincar, de levar a vida de uma forma mais leve, né? De se posicionar, de não ficar tanto no mental. É muito bacana, eu já fiz algumas aulas com ele, é sensacional.
E é transformador, sabe? É bem transformador, assim. Tem alguns pacientes meus... que é muito legal quando o homem, ele quando está no processo da terapia e tem a proposta do teatro, e ele vai no teatro e vê como a transformação é imediata, assim, sabe? Quando ele começa a se perceber nos vários papéis, se soltar de comunicação e tudo mais, e começa a se perceber naquilo. Então a terapia e o teatro andam assim de mãos dadas, né? O teatro tem uma linha do psicodrama, que é todo visto e focado em cima da atuação do teatro, né? Que você consegue trabalhar os papéis da vida de uma maneira, mas só que de uma maneira terapêutica. E o teatro é maravilhoso, né? O que seríamos de nós sem a arte, né?
Sem a arte. Tô com o microfone? Ah, agora tô. É, como a arte, ela é fundamental, né? Como a gente precisa da arte. Você sabe, até eu estava comentando com o Djalma que no domingo eu fui lá no Campo das Artes, que estava tendo Mata Atlântica Eco Festival, não sei, mas que foi lá no São Luís do Purunã, e foi assim sensacional, porque tinha oficinas. Então a gente fez uma oficina de uma pintura japonesa com a Ruth Yumi, um trabalho incrível. Ela é uma tinta em bastão feita de fuligem e cola. É uma tinta japonesa. Então, e ela explicando o que é a arte, o que é a pintura na cultura japonesa. Então, que é muito de você, do momento, da percepção. Então, fazer o desenho do bambu é você colocar determinação e ir para frente, sempre olhando para frente. Então, e assim, com leveza. E imagina você fazendo uma oficina dessa no meio, na grama, entre árvores, com a luz do sol, coisa mais linda. Então, isso dá uma renovada. Você desliga daquela loucura do seu dia, você aciona a tua criatividade. Outros lugares que a gente está tão desconectado da gente, né?
E eu acho uma coisa interessante no teatro, para a psicologia, que você consegue, através de olhar os papéis, né? Porque assim, o ator, você enquanto está dentro de um personagem, de acordo com a característica desse personagem, ele te possibilita N coisas, né? Eu posso fazer um velhinho, e aí eu trago o meu velhinho, né? De dentro de mim, sim, como eu imagino o meu velhinho. Meu microfone está baixo? Era a minha voz que está baixa. Obrigado, João. E, sabe, quando a gente faz o velhinho, sabe, a gente sente aquele velhinho, né? A gente imagina um velhinho e quase que incorpora aquele velhinho, né? E ao mesmo tempo eu posso fazer N papéis, né, diferentes. Eu posso fazer um médico, posso fazer uma pessoa séria, posso fazer uma pessoa deprimida, posso fazer uma pessoa triste, posso fazer uma pessoa extremamente alegre, posso fazer um inocente, um culpado, posso fazer qualquer coisa, porque nós temos esses modelos dentro da gente.
A gente já tem, né?
E aí trazer esses modelos, o teatro tem essa técnica, né, de você trazer esses modelos todos teus. Só que nós, assim, dentro da psicologia, dentro da visão psicológica que eu sigo, nós não temos um ego. quando a pessoa fala, ah, eu sou assim e pronto.
Imagina,
né? Coitado, né?
Imagina.
Né? Nós somos muito, nós temos uma multidão dentro da gente.
É difícil, né, administrar um, imagina administrar vários, né? É,
aquele filme Divertidamente, ele traz um pouquinho disso, que ele bota os personagens internos através dos sentimentos. E é verdade, todos os nossos sentimentos, eles podem ser personificados. Então nós temos a fala da tristeza, a fala da raiva, a fala da culpa, a fala da angústia, a fala da, né, a fala da alegria, a fala do prazer.
Ei,
e chegou nosso convidado.
Chegou!
Nós estamos lá. Um momento aqui, só para dar um abraço nele.
Como é que tá? Então, Mauro Zanatta tá aqui no estúdio da Rádio Cultura, a rádio mais livre de todas. Maurinho.
Sempre.
Número 4,
você é o número 4.
Tudo bom?
Jonas.
Eu sou o Jonas.
Então, Mauro, chegou.
Nós estamos falando aqui, falando uma ligação, Mauro, de psicologia e teatro, né?
Opa.
Então, dos papéis que vivemos na vida e tudo mais. E quando eu trabalho com meus pacientes, eu trabalho muitas vezes com essa coisa do que nós somos muitos internamente. Nós temos muitos eus ali, uhum, né? E a gente descobrir esses eus é o caminho da vida. É o caminho da, que o Jung chama de individuação, né? Uhum. Quando você vai chegar um momento em que você... E um amigo meu falou de uma maneira maravilhosa. Ele falou assim, eu quero chegar um dia que eu convide todos esses... personagens meus internos para uma grande reunião de condomínio, né?
Olha.
E aí quando tiver todo mundo equilibrado e assim acordado, eu vou estar muito bem. Eu achei aquela frase assim maravilhosa, sabe?
Que delícia. Isso é, enfim, a minha pegada lá no meu trabalho, né? E tem uma coisa muito maluca, porque tem o herói das mil faces,
sim,
né? Do Campbell, né? Joseph Campbell. Mas dentro do teatro eu trabalho com um elemento chamado jogo.
Uhum.
Né? E o jogo, ele acontece... quando a gente fala de teatro, a gente fala de jogo, a gente faz a separação entre jogo e competição. Né? Então, jogo é uma coisa, competição é outra.
Sim.
O teatro trabalha nesse jogo entre atrizes e atores. E tem um componente no jogo que significa que você precisa achar parceria com o outro para jogar.
Uhum.
Então, assim, se você se acha uma pessoa com uma identidade única, você vai sempre levar essa identidade única para jogar. Você vai tentar empurrar o outro para o teu jogo.
Sim.
Ou puxar o outro para o teu jogo. Se o outro está na mesma pegada, ele também vai tentar para o jogo,
sim,
dele.
Exatamente.
Então não acontece jogo. Quando você entende essas mil faces, quando você entende que a gente tem essas múltiplas personalidades, com cada encontro, você puxa uma delas, que,
exato,
é aquela que se adapta àquela pessoa. Ali vai acontecer o jogo.
Obrigado.
Então, assim, você, ao invés de ir pro jogo a partir de você, você vai observando o outro.
Uhum.
Então você passa a se deixar um pouco em paz, parar de se cobrar,
exato,
parar de querer controlar a situação, e o outro é referência para você jogar. Você olha e fala, opa, aqui tem jogo, aqui tem um olhar que puxou um jogo, aqui tem um jeito, uma expressão, aqui tem uma palavra que trouxe um jogo, eu vou nesse lugar. Então dá uma distorcida nessa nossa sociedade de...
Opa, você já imaginou?
Única.
É, eu tava falando, né, daquela pessoa, né, dá uma tristeza, né, quando a pessoa fala assim, não, eu sou só assim.
Eu sou,
né,
assim.
Eu,
né,
sou assim em todos os meus lugares.
É a Gabriela, né?
Eu nasci assim. Eu cresci assim, né? Então, né, e dá uma tristeza que fez a falta de repertório que tem ali, né? Eu gosto de ser muitos, né? E
bom demais.
É bom demais e quero ser muito
que
mais.
Que você,
né,
saiba lidar com esses muitos,
e
né?
Traga os muitos,
e traga os
que
muitos,
sou, né,
de uma forma muito positiva, inclusive,
é,
com o outro, né? Ou muitos dos outros.
Desde que você reconheça, porque o barato, e aí, assim, indo pro campo do teatro, eu criei caminhos, né? Eu chamo de diálogo. Você tem que ir dialogando com os teus vários eus.
Isso, exatamente.
Né? Opa, isso aqui, olha. E são muitos deles são muito gostosos.
Sim.
Outros são um pouco violentos.
Sim,
são,
sim.
Mas assim, você reconhece e você dialoga. Você fala, opa, aqui está vindo uma violência, né? Acalma o violento, acalma essa carinha. Geralmente no trânsito vem esse violento, né?
Uhum.
Ah, o agressivo. Né? E dentro do cargo, você até, se você falar para você, você pode até deixar ele funcionar. Sabe? Se tirar,
isso tomba, é profundamente terapêutico, né? Quando você deixa esse lado, né, funcionar em alguns momentos e trazer ele à tona, olhar para ele, porque, de certa maneira, aquela energia ruim, eu vou falar ruim porque não é ruim, né? Mas aquela energia bloqueada, que vai fazer alguma coisa ali que a pessoa não gosta muito, quando você consegue expressá-la, sabe, ela esvazia. Né? É como se falasse assim, tudo bem, eu aceito esses meus lados também. Não gosto de usar negativo, mas né? Ruins, ou, enfim, que a gente chama de ruim, ou aquilo que me incomoda.
Que não,
né,
vai dar boa.
É. Mas me conta assim, me conta um pouco. A gente tem tanta coisa.
Você sabe o que,
né,
eu estou achando maravilhoso, sensacional? Já imaginou se todas as pessoas fizessem terapia e teatro?
Pois é, maravilhoso.
Que mundo perfeito. Uau. A gente teria, né? Com pessoas mais felizes. É. Mas a gente queria que você contasse também aqui pra gente esse movimento sensacional. Djalma, você sabe que um dia, foi um fim de semana, estava conversando com o Mauro, aí ele falou assim, tô com umas ideias malucas aqui. Aí eu falei assim, nossa, o que será que ele vai fazer? Que projeto, não sei o quê. Aí no dia seguinte ele está assim, estou aqui na Praça Santos Dumont, 10 para as 8 aqui, o relógio da secretaria está parado. Eu falei, nossa, é essa loucura. E que loucura boa foi
que
essa,
né? Boa,
né? Conte pra gente.
Pois então, e agora hoje de manhã eu estava com Licurgo Spínola, que não sei se vocês conhecem o Licurgo. Ele
eu acho que não.
O Licurgo é um ator daqui de Curitiba.
Ah, sim.
Que foi para Globo em 94. Uhum. E ele ficou 17 anos na Globo. Ele fez novelas, fez muitas novelas. Depois foi para a Record. Ele falou que só não foi para a Band porque a Band tinha acabado na época. E o Licurgo é uma figura que tem um posicionamento político muito legal em relação ao teatro. Então, ele faz 14 anos que ele está numa ONG. Hoje batemos um papo assim incrível lá na praça.
Ai, que massa. Depois precisamos assistir no Instagram do Mauro, acompanhe, tem tudo isso lá.
Né? @mauro.zanata. E lá ele falou que ele trabalha com uma ONG lá de Maceió. Há 14 anos, e ele vai lá, ele dá cursos e trabalha espetáculos com o pessoal que tem problemas de drogas, casas de recuperação.
Show,
ele está fazendo um trabalho enorme, longo. Né? E assim, sempre pequeno em relação à quantidade de pessoas que estão desalinhadas desalinhadas de sua própria vida, não é nem da conduta social, mas da sua própria vida. E o 10 para as 8 é exatamente esse movimento de começar a descobrir o que é que as pessoas estão fazendo e como a arte está trabalhando sorrateiramente, sem que ninguém saiba, segurando a onda na nossa sociedade, e a gente não está vendo isso.
Sim. Sabe?
A arte, além dela ser um caminho de composição da sociedade, porque a maioria dos nossos sistemas funciona a partir do artista, do criador, desde a indústria automobilística até a música que a gente ouve diariamente, o design de roupa, enfim, a arte está presente na nossa vida, nos restaurantes que a gente vai.
Sim.
Né? E a gente, como artista, está num lugar absolutamente desprestigiado.
Desvalorizado.
Nossa, e como, né?
Eu já fazia muito tempo que eu estava muito angustiado com isso, não sabia o que fazer, queria acampar em frente à Secretaria da Cultura, mas achei que acampar ia ser demais. Aí fui lá e falei, sabe o que? Eu vou ficar vindo 30 dias às 8 horas da manhã aqui. Sabe? E fazendo live todos os dias.
E foi sensacional, né, a participação.
Aí eu fui um dia antes, quando eu cheguei, eu olhei pro relógio e falei, 10 para as 8, era tarde, depois do almoço, 10 para as 8, tá parado. O relógio da cultura parou. Aí eu falei, não, vou vir às 10.
Essa sacada, né? Legal.
Vou vir às 10 para as 8. E a ideia é essa, é fazer o relógio da cultura movimentar, botar pilha no relógio da cultura, instigar as pessoas para elas saberem o movimento que acontece, tirar esse ranço que se cria em cima do artista e do teatro e da música. É tão importante, se a gente pudesse tomar conta das cidades com arte e cultura, eu te garanto que a gente teria muito menos guerras agora explodindo.
Sem dúvida.
Eu acho que sempre existiu, né, assim, de certa maneira, um movimento mais conservador que bate diretamente na arte, na cultura. Sim. Porque eles batem, esses movimentos, eles batem justamente naquilo que nos dá liberdade. Né? Uhum. Eu acho que o teatro, a gente estava falando um pouquinho antes de você chegar.
Liberdade e senso crítico, né?
É, sabe, essa possibilidade que dá de você trazer, né? De você pensar em si mesmo, pensar na sociedade toda que o teatro dá. Né? E o teatro, e dentro do teatro, todos os segmentos, né? Como a comédia, né? Como ontem eu estava assistindo A Porta dos Fundos, né? E estava mostrando assim. E eu estava comentando com uma amiga minha, eu falei, nossa, como essa coisa eles levam no engraçado de algumas coisas e dão um tapa na cara da gente. Uhum. Né? Então, esse poder que tem da liberdade, ele é muito assustador para...
E mais maluco ainda, hein? Se fala em liberdade, vou te falar de outra coisa. Mais do que liberdade, entendimento das regras. Que a liberdade flui, né? Porque a gente pensa, quando a gente fala de liberdade, a gente começa a ficar um pouco assustado também, porque tem uma galera conservadora que está achando que a liberdade é uma coisa absoluta, uma ação absoluta na nossa vida, e não é.
É, sim, né? Eu faço o que eu quero e é a minha liberdade.
Não é isso. E o teatro, talvez não como espetáculo, mas como ensino, ele te dá muita sensação da regra, da existência da regra. Né? Existe uma regra. Você vai jogar com alguém, você vai brincar com alguém, você vai contracenar com alguém. Então, você aprende que tem limites, sim. Tem limites, sim. E para viver socialmente, a gente precisa aprender esses limites. Né? E a liberdade vem quando você tem dinheiro no bolso. É isso aí, né?
Por favor. Fundamental.
Vamos falar que o nosso grande problema de liberdade é dinheiro no bolso,
é dinheiro
né?
No bolso.
Que está na mão de pouquinhos, né?
É, exatamente.
É, depois a gente vai falar de Cidades Mortas também, não podemos deixar de falar do espetáculo, que é justamente sobre isso. Mas, Mauro, sabe uma coisa que eu percebi? Eu acompanhei, no começo eu acompanhei mais, assisti as lives, tudo, mas como você deu uma injeção de ânimo na classe artística, porque aí as pessoas começaram a ir para lá, porque ela... Primeiro, por lógico, se sentirem super representadas e de perceber um espaço onde elas poderiam falar assim, a gente está aqui, a gente está resistindo e vamos. E, na verdade, assim, apareceram artistas, teve verdadeiros shows ali na praça, né? Conta um pouquinho disso, que foi lindo.
Como é que foi essa experiência aí?
Aliás, um deles, eu já vou aproveitar porque quinta e sexta tarde, às 15 horas, eles estarão... Eu já vou falar o nome deles. Eles estarão no MON, no teatro lá do MON, comemorando o que seria os 80 anos do Leminski.
Ai, né?
Que é o show por um lindésimo de segundo.
Ah, sim, sim, sim.
Com o Paulo Teixeira, Gabriel Teixeira, Yara Rossato e Aaron Ramatan. É um espetáculo que eu dirigi há 6 anos atrás, com músicas e poesias do Paulo e textos, alguns textos que ele escreveu, e a gente retomou agora. Eu estava ensaiando com eles. Fui pegar meu filho, levei para casa e vim para cá.
Quando que vai ser?
É, quinta e sexta agora.
Quinta e sexta. Mão,
no Teatro do Mundo.
Às 15 horas no Teatro do Mundo.
15 horas.
É, 15 horas. Show lindo, gente. Show lindo. É gratuito, indo por cima.
Ah, maravilhoso,
não dá,
né?
Não dá pra não encher aquela casa, né? Sim. Não dá pra não encher. É show muito lindo, lindo, lindo. É, o Paulo no piano, enfim. E artistas, hoje veio o Licurgo, domingo eu estava em Ponta Grossa e fiz uma live com o pessoal do Doutores Palhaço SOS Sorriso, que é a Michelle e o Bruno, que fazem trabalho de palhaço lá, mas fazem trabalho em hospital, estão acompanhando o Márcio Libar no Rio de Janeiro, num trabalho maravilhoso. Quer dizer, tem muito artista Enfim, o que está acontecendo, eu acho que ainda é um começo, sabe?
Mas que começo lindo! Muita gente
falando assim, caracas, me deu vontade de começar a escrever, me deu vontade, eu tinha parado e ouço vocês de manhã, às 10 para as 8, e eu comecei a me animar a escrever, a montar, a trabalhar, né? Porque é isso que está faltando uma ligação, uma conexão, um chamado menos egoísta.
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.